Os que detinham Jesus zombavam dele, davam-lhe pancadas e vendando-lhes e muitas outras coisas diziam contra ele, blasfemando. Se tu és o Cristo, diz-nos. Então Jesus lhes respondeu: se vos disser, não o acreditareis. Desde agora estará sentado o Filho do Homem à direita do Todo-Poderoso Deus. Clamaram, pois: que necessidade mais temos de testemunho, porque nós mesmos o ouvimos da sua própria boca. E ali passaram a acusá-lo, dizendo: encontramos este homem pervertendo a nossa nação, vedando a pagar tributo a César e afirmando ser ele o Cristo, o Rei. Disse Pilato aos principais sacerdotes e às multidões: não vejo neste homem crime algum. Tendo Pilatos ouvido isto, perguntou se aquele homem era Galileu. Herodes, vendo a Jesus, sobremaneira se alegrou, pois havia muito que queria vê-lo, por ter ouvido falar a seu respeito. Esperava também vê-lo fazer algum sinal. Os principais sacerdotes e os escribas ali presentes o acusavam com grande veemência. Naquele mesmo dia, Herodes e Pilatos se reconciliaram, pois antes viviam inimizados um com o outro. Disse-lhes: apresentastes-me este homem como agitador do povo, mas tendo-o interrogado na vossa presença, nada verifiquei contra ele dos crimes de que o acusais. Portanto, após castigá-lo, soltá-lo-ei. Toda a multidão, porém, gritava: fora com este, solta-nos Barrabás. Desejando Pilatos soltar a Jesus, insistiu ainda: então, pela terceira vez, lhes perguntou: que mal fez este? De fato, nada achei contra ele para condená-lo à morte. Portanto, depois de o castigar, soltá-lo-ei. Então, Pilatos decidiu atender-lhes o pedido.
Hoje nós vamos passar tentando acompanhar Jesus nessa sua ida perante Herodes, perante Sinédrio primeiro, depois indo para Pilatos, depois para Herodes e depois novamente para Pilatos. Daí que veio a expressão: quando alguém está indeciso, a gente diz que anda de Herodes a Pilatos. As autoridades estavam com pressa para executá-lo. Isso é certo. E nós tiramos isso do fato de que o capítulo 23 começa com essa expressão: levantando-se toda a assembleia, levaram Jesus a Pilatos. Mas no versículo 66, antes disso, veio bem: logo que amanheceu, reuniu-se a assembleia dos anciãos do povo. Isso é uma coisa diferente. O Sinédrio, os principais sacerdotes, os escribas, conduziram ao Sinédrio, e aí começou o interrogatório, o primeiro, de Jesus, nessa via crucis tremenda. interessante, nós vimos que na terça passada que eles não levaram diretamente Jesus para Caifás, levaram para Anás. Aí já tem uma coisa premeditada mesmo. O sumo sacerdote era Caifás. E o Caifás era mais moço. E era o genro de Anás. E esse Anás era um homem, isso é quem dá testemunho do caráter de Anás é Josefo, historiador hebreu. Anás era um homem corrupto. E eles já planejavam levá-lo para o pior, né? E levaram para Anás. Ele passou horas difíceis ali. Não era um tribunal confiável, porque não era um tribunal capacitado nem autorizado para julgar a Jesus. Mas já começou ali a ser aviltado e sofrendo pressão física e moral de todo tipo. Eu fiz um pequeno levantamento da história, havia três tribunais judaicos. Um tribunal menor em cidades até aldeias, né? Que não passavam de 240 pessoas, o que era, não era o anormal, eram cidades pequenas, né? nem merecia o nome de cidade. A gente vê no Antigo Testamento que fala da cidade e tal, a gente tem uma interpretação em termos do que nós sabemos que é uma cidade. Mas eram verdadeiras aldeias, né? Uma aldeia com alguma autoridade, alguém em autoridade e com uma sinagoga. Pronto, já era cidade, né? Em segundo lugar, havia cidades maiores com cerca de... Essas cidades pequenas tinham três juízes. E cidades maiores com até 23 juízes. E a corte mais alta, então, era o Sinédrio, com cerca de 71 membros, e tendo por local de reunião o templo. A gente esteve lá em Israel, no lugar onde se reunia o Sinédrio, né? Não no templo, naturalmente, mas onde se reunia na casa de Anás e Caifás. Eles não podiam dar uma sentença, por isso eles examinaram a Jesus, não tiveram coragem para dar uma sentença, disseram que ele era culpado de blasfêmia e decidiram que ele deveria morrer, mas não podiam dar a sentença final. E Lucas nos dá uma narrativa bem condensada dessa entrevista, destacando duas perguntas que lhe fizeram. A primeira, que está no versículo 67, se tu és o Cristo, dize-nos. Então Jesus lhe respondeu, se vou-lo disser, não o acreditareis. Ele já sabia, já conhecia o caráter da turma que estava para julgá-lo. Durante o seu ministério, Jesus sempre falou isso, que ele era o Cristo, o Messias. Agora eu vou dizer para vocês, quem foi que disse antes de Simão ter dado a resposta em Cesareia de Filipos, foi o irmão dele que disse. O irmão dele, como era o nome do irmão dele? André. André, vocês encontram o texto. No primeiro capítulo de João, vocês encontram a resposta. No primeiro capítulo de João, versículo 41. alguém tinha falado o nome de André, sem que eu ouvisse, que eu estou meio surdo, meio não, até inteiro. É muito interessante, viu, André? Antes de Pedro sequer conhecer a Jesus, André já disse que tinha encontrado o Messias. Muito interessante. E isso era uma declaração tremenda para os judeus. Vocês imaginam os judeus, de vez em quando eu ponho o Muro das Lamentações, como a gente aqui chama, né? O Muro Ocidental, lá o pessoal orando, se sacudindo e dizendo, né? Eu sou uma chama esperando o Messias. Vocês imaginam a importância. Atravessou os séculos, desde aqueles tempos, né, até hoje, os judeus sempre esperando o Messias. Né? Sério? Agora, alguém que diz, confessa, dentro do contexto judaico-hebreu, confessa isso, né? Eu encontrei o Messias. Foi muito rápida a decisão de André. O André tinha uma capacidade especial entre os do grupo apostólico. Ele era aquele que sempre estava encontrando alguém. Ele primeiro encontrou a Jesus. Ele foi o primeiro a ganhar alguém para Jesus. Foi buscar o seu irmão. Foi buscar o Pedro. Quando faltou pão, foi ele que descobriu um meninozinho. Oi, Lucas. Chegou o Lucas, mas não é o escritor. Quero dizer para vocês que não é o escritor do Evangelho. Ele veio no lugar do Rafael. Tá bom, está. Rafael está bem representado. Depois, o André parece que ele ganhou um lugar de apresentador no grupo dos apóstolos. Porque os gregos, que quase ao fim do ministério de Jesus, apareceram uns gregos lá que queriam ver Jesus. E é interessante. Eles não foram diretamente, falaram com um dos discípulos, falaram com Filipe. Mas o Filipe não foi apresentá-los a Jesus. O Filipe falou com o André. E aí o André foi falar com Jesus, dizendo que aí estavam os gregos. Né? Uma cena até muito... muito interessante essa, porque quando os gregos foram ver a Jesus, eu acho que o grupo dos apóstolos faziam isso, que eu vou ter que deixar o microfone para fazer. Acho que eles esfregaram as mãos de contentes, pensando que agora Jesus ia ser reconhecido mundialmente, porque os gregos, cultura grega, dominava. Há um fenômeno sociológico muito interessante que é comprovado. Quando uma nação é vitoriosa sobre outra, se aquela nação que foi derrotada tem cultura superior, é a cultura dela que domina. Muito curioso isso. Não é o vencedor, da cultura do vencedor que domina. Não foi a cultura romana que ficou, foi a cultura grega que ficou. A cultura romana é toda, é um investimento em cima da cultura grega. Até os deuses pagãos lá dos gregos eram os mesmos deuses dos romanos, com os mesmos atributos, só mudaram os nomes, mas eram os mesmos. O Zeus é Júpiter, e Vênus é Afrodite, e assim por diante. Os deuses, gregos é que dominavam. A cultura grega dominou. E a verdade é que o mundo todo falava, o povo de todas as regiões falava o grego koiné. E foi por isso que os próprios judeus, 280 anos antes de Cristo, pegaram o Antigo Testamento e passaram todo o Antigo Testamento para o grego koiné. A gente tem, eu tenho na minha biblioteca, eu tenho a Septuaginta, recebeu esse nome por terem sido 72 os judeus que fizeram essa versão. E o objetivo deles era levar a Torá, a lei de Deus, inscrita no Antigo Testamento, para o mundo conhecido do tempo. Isso quase 3 séculos antes de Cristo. Precisamente, foi colocada à disposição de todo o mundo judaico, no tempo, onde andavam os judeus, espalhados, foi colocado foi colocada a Septuaginta, que era o Antigo Testamento em grego, koiné, quer dizer grego popular, grego falado pelo povo. Eu sempre me dou muito feliz que aconteceu isso, porque eu de hebraico entendo tanto como de chinês, quer dizer nada. Eu sei o alfabeto e mais umas coisinhas assim simples, mas não consigo ler o texto em hebraico. E bem que gostaria. Tenho 2 frustrações que vou confessar para vocês. Não poder ler no hebraico e não poder ler no alemão. Gostaria de conhecer um pouco de alemão. Isso não tem nada a ver com o nosso estudo. Portanto, apague isso, né? Mas quando Jesus falou, vocês não acreditarão, e também o que está no versículo 69, desde agora, essa parte da resposta de Jesus, estará sentado o Filho do Homem à direita do Todo-Poderoso Deus. E isso é cruz. Está fazendo referência à cruz. Tudo que os homens pensam que é negativo, não o é para Deus. Quando ele morreu, pronto, agora já estava do lado do Pai. A cruz teve isso de colocar Jesus logo no lado do Pai. Logo. E sempre assim com Jesus. Nunca mais. Ele desceu até o Hades. E foi lá pregar aos espíritos em prisão que estavam lá desde os dias de Noé. Não me pergunte o que, que ele pregou, porque isso eu não sei. Só Jesus. Depois a gente lá na ressurreição podemos falar com Jesus sobre o que, que ele pregou, né? E por que pregou. Essas perguntas são nossas, né? Mas está na palavra, está lá nas cartas de Pedro isso, né? Mas Jesus falou isso, né? Desde agora estará o Filho do Homem assentado, Filho do Homem à direita do Todo-Poderoso. Interessante como Jesus gostava desse título para si mesmo. Filho do Homem. Tomou lá do profeta Ezequiel. E nós já vimos, quando estudamos nos capítulos anteriores, não é? Nós vimos que ele repetiu numa conversa com as autoridades o Salmo 110, versículo 1. Aqueles homens conheciam o Salmo e o seu sentido messiânico. Jesus já tinha respondido isso. Sua resposta tinha sido muito clara. Mas eles queriam decidir a morte dele, de qualquer jeito. E Jesus estava pronto para isso. E a segunda coisa que eles queriam saber, a primeira é se ele era o Filho de Deus, e a segunda, a primeira é se ele era o Cristo, e a segunda, se ele era o Filho de Deus. Eles deduziram logo quando Jesus respondeu, eles deduziram e disseram, versículo 70, logo tu és o Filho de Deus? E ele lhes respondeu, vós dizeis que eu sou. E Mateus, no capítulo 26, diz que Caifás, agora não mais o Anás, né, mas o Caifás que era o sumo sacerdote, rasgou as suas vestes quando Jesus afirmou que ele era o Messias. Aí vamos vendo, eles se levantaram todos. É interessante, uma palavrinha que eu vi no original, onde diz, levantando-se toda a assembleia, levaram Jesus. Lá quando fala da assembleia, no original diz plectos, que quer dizer todo mundo, toda gente. Mas cedo de manhã, eles estavam com pressa, porque logo no fim daquele dia começava o sábado. E eles queriam apressar. Tudo foi feito correndo. A condenação de Jesus é totalmente fora do padrão dos hebreus. E tanto quanto a gente pode ver, também fora de qualquer padrão jurídico, dos romanos ou quem quer que seja. Foi tudo correndo, sem provas, sem testemunhas. Aqui diz que levantando-se toda a assembleia, isso significa que foram o Sinédrio e a multidão que depois Pilatos reuniu, depois que ele voltou de Herodes, Pilatos reuniu todo mundo, como está no versículo 13. Então, reunindo Pilatos, os principais sacerdotes, as autoridades e o povo, isso está no versículo 13, do capítulo 23. Quando Jesus está falando assim, ele está dizendo, você está dizendo que é realmente isso. Mas eu vejo que o início deles foi terrível. Eles chegaram perante Pilatos com acusações falsas. Versículo 2 diz, ali passaram a acusá-lo dizendo, encontramos este homem pervertendo a nossa nação. Como? Jesus pervertendo, essa é boa. Encontramos, eles não encontraram, eles compraram um traidor para levá-los até Jesus. Eles não encontraram Jesus pervertendo, eles encontraram Jesus orando. Jesus estava no jardim do Getsêmani, como nós já vimos, estava orando junto com os apóstolos quando eles o prenderam, pervertendo a nação, vedando pagar tributo a César. Nós sabemos que nós já examinamos o texto aqui da pergunta deles, se era lícito pagar tributo a César, e Jesus disse, dai a César, que é de César, e a Deus, o que é de Deus. Jesus nunca disse que não era para pagar tributo a César. Jesus nunca foi revolucionário desse tipo, nunca. Nunca tentou usar de qualquer elemento de força para se impor como o Messias dos judeus. Essa era a esperança dos judeus, mas não a de Jesus. O que Jesus queria era uma coisa completamente diferente. Então, vedando pagar tributo a César, uma grande mentira, e afirmando ser ele o Cristo Rei. Isso era verdade, porque ele afirmou o mesmo. Então, a acusação falsa é sempre assim. Mistura um pouco de verdade com um pouco de mentira. Essa é a característica da acusação ou da maneira falsa de falar. Nossa tentação sempre, hein? Não esqueça. Nossa tentação é ocultar a verdade por causa das nossas emoções, sentimentos, da nossa mente, nossas confusões mentais, nós começamos a querer justificar as coisas e pomos um pouco de verdade em alguma falta de verdade ou em alguma mentira. Esse é próprio do homem. Não ser claro. As coisas embrulhadas. Um dia eu preguei aqui, como Deus não gosta de mistura. Mas Deus não gosta de nenhuma mistura. Ele gosta que nós nos misturemos com o pecado sem ser pecadores. Misturemos para tirar as pessoas do pecado. Mas Deus não gosta de mistura. É interessante, vocês vão ao Antigo Testamento e vão descobrir uma coisa interessante. Que você não pode fazer uma roupa e coser uma roupa ao mesmo tempo de lã e de linho. E há um motivo para isso. O linho fica inteirinho e a lã encolhe. Aí a roupa fica toda muito linda, né? Mas tudo assim. Tem umas coisas muito interessantes no Antigo Testamento a respeito de mistura, que Deus reprova para o seu povo, né? Para o povo de Israel, lá, primitivo. Acusação é uma fórmula oficial do tempo. Encontramos este homem. Ele pervertia a nação, nós sabemos, tamanho da mentira. Ele vedava pagar tributo a César, era uma segunda mentira, exatamente ao contrário do que ele ensinara 3 dias antes. 3 dias antes, Jesus ensinara lá, junto ao templo, que deviam pagar tributo a César. E também, eles não falaram que ele se dizia o Messias, porque isso não ia fazer sentido para Pôncio Pilatos, como de fato não fez de qualquer maneira. Eles disseram que ele se dizia rei, porque isso era um jeito de pôr Jesus contra o rei romano. O rei lá de Roma, sob o qual estava toda a Palestina. É bom lembrar que esses governadores que aparecem ao tempo de Jesus, todos eles eram indicados pelo governo romano. Pôncio Pilatos era um procurador romano, Herodes, Antipas e os outros 3 Herodes, todos eram governantes de regiões ao tempo de Jesus, autorizados pelo Império Romano. O Império Romano dominava tudo. Então veio uma resposta de Jesus, muito clara, que fez o Pilatos dizer claramente, olha só, versículo 4 do capítulo 23. Não vejo neste homem crime algum. Pronto. O veredito já está dado. Era aí a obrigação dele soltar Jesus. Vou dizer como Santo Agostinho disse: bendito erro do Pilatos, senão Jesus não teria morrido naquela sexta-feira por nossos pecados. Deus usou o pecado. Satanás também é servo de Deus, um servo contrariado, mas é. Ele não faz nada sem permissão de Deus. Mas nada. Ele não é um outro Deus. Satanás não é Deus. Satanás é um anjo rebelde. Ele tem bastante poder. É interessante que a palavra de Deus diz que os dons de Deus são irrevogáveis. Uma vez que ele concede, e na igreja, eu não preciso do testemunho de ninguém, eu tenho o meu próprio testemunho interior, que me confirmou o que a palavra diz. Às vezes há pessoas na igreja que têm dons, mas seu coração é iníquo. Eles receberam os dons quando eles foram salvos, às vezes quando foram batizados no Espírito Santo, e depois seu coração vai para baixo. Deus não retira os dons. E depois as pessoas vão ser responsabilizadas pelo uso errado dos dons que receberam. Mas Deus não retira. E Jesus disse, nós vimos na terça-feira passada, que Jesus falou lá quando estava no jardim, esta é a hora e o poder das trevas. Mas o Pôncio Pilatos disse claramente, não é? Eu não vejo neste homem crime algum. Aí eles insistiram mais, versículo 5 diz isto, né? Ele alvoroça o povo. Imagina. Como se Jesus fosse um revolucionário alvoroçando o povo, dizendo-se o Messias, que ele alvoroçava o povo contra os romanos. Jesus jamais fez qualquer referência. Nós tivemos aqui no estado do Rio Grande do Sul uma pessoa com muito carisma que sempre dizia que Jesus era um revolucionário e que ele estava sendo revolucionário como Jesus. E ele tinha o seu nome, inclusive, no hall de membros de uma igreja aqui no estado. Não há motivo, eu não quero desonrar a pessoa por isso, que já está em outro nível, e por isso não lhe cito o nome, mas não quero desonrar a sua memória. Mas ele estava enganado nisso. Jesus nunca foi um revolucionário como esta pessoa queria ser. Nunca pensou em usar força política. Nunca. Alguém me perguntou se eu tenho alguma coisa contra os políticos. Eu digo, eu não tenho nada, nem contra, nem a favor. Eu não tenho nada contra os políticos. Antes, pelo contrário. Jesus disse com toda clareza sobre esse assunto, ele disse, o meu reino não é. O que meu reino não é, disse Jesus. Manfredo, ainda tem lugar aqui na roda, vem para a roda. Não te sintas excluído, porque não o és. Isso. Tu está bem, velho companheiro? Tu estás bem? Tá. Está bem? Na crista da onda. Vocês estão vendo, né? Na crista da onda. Eu fui chamado de velho para quê? Mas eu não disse velho, eu não disse companheiro velho, eu disse velho companheiro, é diferente, não é? Já preciso retificar isso, né, Manfredo? Tá bom. Sim, fala, Jerônimo. O ungido. É. O ungido. E é interessante que no Antigo Testamento, Ciro, eu acho que eu já fiz essa referência aqui, o rei da Pérsia, que Deus usou com o espírito conquistador de Ciro, Deus usou para punir o seu povo, especialmente Judá e Israel, o reino do sul e o reino do norte, numa época de grande pecado nacional, terrível, denunciados pelos profetas Jeremias e Isaías. A gente lê Isaías e Jeremias e vê isso com muita clareza. E lá na descrição de Ciro, aparece na Septuaginta, no grego da Septuaginta, aparece Ciros ho Christos mu. Ciro, o meu Cristo. Assim que Deus chama Ciro, meu ungido. Mas eu dizia que Jesus ficava sempre fora das discussões de ordem política. E o Pilatos não tinha outra coisa para dizer de Jesus senão isso. Não vejo crime nesse homem. Mas quando ele soube que Jesus era da Galileia, ele aproveitou-se. O Pilatos queria sair bem dessa situação. Ele queria ficar bem com todos. Queria agradar a todos. E ele se serviu do fato de que o Herodes, eventualmente, estava lá em Jerusalém por causa da Páscoa. E então ele disse, ele é da Galileia? Então é da jurisdição do Herodes, vou mandar para ele. O problema estava sendo trazido ali pelo Sinédrio, ali em Jerusalém. Mas ele queria sair de qualquer jeito, queria sair bem do problema. Então, vou mandar para o Herodes. Aí, nossa palavra aqui diz, a palavra que nós lemos juntos, diz que Herodes, vendo a Jesus, sobremaneira se alegrou, pois havia muito, queria vê-lo. Queria ver também se ele fazia algum sinal. Tem muita gente que gostaria de ver Jesus, mas não é por causa de Jesus, e nem por causa do seu pecado, nem por causa de já ter sido justificado, mas só por causa de sinais. Vocês conhecem o crente turista? O crente turista é aquele que anda de lugar em lugar só para ver sinais. Isso é muito comum. Daqui, anda lá, vai aqui, vai lá, para lá, só porque anda buscando sinais. Aí não é mais fé. E aqui estou homenageando aí a comunidade luterana aí na pessoa de Jeremias, né? Os luteranos não querem saber de obras, eles querem saber de fé. E com razão. Porque nós somos justificados, não é por nossas obras, mas por meio da fé. Se alguém confia nas suas obras, vai ficar lá de fora, eu vou usar uma palavra assim meia irônica, vai ficar lá de fora da porta do reino, me dá uma esmolinha aí, né? Melhor não ficar nessa posição, né? Nós não temos nada que não venha por meio da fé. Nada que é legítimo de Deus vem por nosso esforço. A fé produz esforço, sim, e até sacrifícios. Mas a justificação não vem por meio de esforço. Justificação vem por meio da fé. É interessante que no seu, isso também nós já vimos aqui no Evangelho de Lucas, que na sua jornada aqui na Terra, Jesus não elogiou muitas pessoas. Não E especialmente não elogiou os que eram próximos dele. De vez em quando ele disse alguma coisa assim elogiosa sobre o que a pessoa falou por revelação. Quando Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, ele falou alegre, bem-aventurado és tu, Simão, Bar, Jonas, filho de Jonas, porque não foi a carne ou sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. E logo depois, Jesus começou a dizer, mas é necessário que o Filho do Homem vá a Jerusalém e morra, e ao terceiro dia ressuscite. E aí o Pedro saiu logo depressa. Longe de ti, Senhor, que te aconteça isso. Pedro disse, arreda Satanás, porque cogitas não das coisas de Deus que tinha recebido revelação, mas das do homem. O mesmo que recebe elogio, recebe a repreensão imediatamente. Jesus não era pródigo em ficar fazendo elogio para ninguém. Mas duas vezes ele falou elogiando a fé. É muito interessante isso. E ele elogiou a fé de duas pessoas que não eram de Israel. E não eram contados entre os seus discípulos. A mulher sirofenícia e o centurião. A mulher sirofenícia, quando Jesus disse, testando até essa mulher, ele disse, ah, mas eu não posso pegar o pão dos filhos, porque ela era uma sirofenícia, e lançá-lo aos cachorrinhos. A mulher respondeu, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa dos filhos, as migalhas que caem da mesa dos filhos. Jesus disse, grande é a tua fé, seja assim como tu queres com a tua filha, que ela estava pedindo a cura. E o centurião chegou lamentando a situação do que ele chamou de meu ajudante, meu companheiro, aquele que trabalha na minha casa, está muito mal. Aí Jesus disse, não, eu vou lá. Disse, não, Senhor, não precisa ir lá. Não precisa ir lá, eu tenho soldados. Ele tinha 100 soldados às suas ordens. Ele disse, eu digo a um, vai e ele vai. Digo a outro, vem e ele vem. Então tu diz só uma palavra e o meu rapaz vai ser curado. Jesus disse, grande é a tua fé. Não encontrei em Israel fé como a deste homem. É por isso que também o apóstolo que escreveu o livro de Hebreus disse que sem fé ninguém vai agradar a Deus. Não, ninguém pode agradar a Deus sem fé. Fala. Ah, sim, mas é um elogio, não é bem um elogio, era a descrição do caráter, não é? Ele não elogiou uma manifestação de Natanael, nada, ele só disse, lá está um israelita em quem não há dolo. E foi revelação do Espírito Santo a Jesus da pureza do coração de Natanael. Aí, o Pilatos não resolveu nada. E o Herodes também não. Versículo 11 diz, Herodes, juntamente com os da sua guarda, tratou-o com desprezo, escarnecendo dele, pelo vestir-se de um manto aparatoso. Segundo outro evangelista, diz que eles bateram nele e o mandaram, sem ter sido condenado em julgamento, foi mandado de volta para Pilatos. Sim, soldados bateram. E vejam bem que aí não eram soldados romanos, eram os herodianos, Eram os soldados que estavam a serviço de Herodes. Isso aparece muito bem no filme A Paixão de Cristo, feito por aquele inglês Mel Gibson. E aí no versículo 13 diz aquilo que eu já tinha chamado a atenção. Pilatos reuniu os principais sacerdotes, as autoridades e o povo. E pela segunda vez, ele diz com clareza: apresentastes-me este homem como agitador do povo. E eis que, interrogando, não achei nele crime algum. E nem tampouco Herodes, pois tornou a enviar. É, pois, claro, disse Pilatos, que nada contra ele se verificou digno de morte. Portanto, eu vou castigá-lo e soltá-lo-ei. Mas imagina, não vai castigar. Né? Diz que não tem crime nenhum. E ainda vai castigar só para satisfazer os que o apresentaram no tribunal dele. E aí há um versículo que não consta em todos os textos originais. Vocês notaram isso, né? É o versículo 17. Era-lhe forçoso soltar-lhes um detento por ocasião da festa. Isso aqui é colocado em alguns textos, porque no outro evangelho fala sobre isso. Toda a multidão, porém, gritava: fora com este, solta-nos Barrabás. No filme A Paixão de Cristo, que é muito cru, dolorosamente cru, quantos de vocês viram A Paixão de Cristo? Quase todos. Né? Acho que todos. Tu não, Daniel? Então trata de ver. É doloroso, mas é bom ver. Ele tem alguma coisa assim que não pinta bem, mas é bom ver por alguns detalhes. Eu tive uma conversa com os judeus que tomam café no mesmo lugar onde nós tomamos café nas quintas-feiras depois da reunião de oração com os homens aqui. Ali é o lugar deles, né? E nós estamos numa lancheria ali no Bonfim. Ali no Bonfim tinha a colônia israelita toda ali. Hoje já não tem, não é como era, mas era toda ali. E eu fiz alguns amigos ali entre eles. E eu sei que são amigos porque tem um deles, quando ele chega e me vê, ele vai lá, me dá um abraço carinhoso e eu correspondo. Eu não tenho nada contra ele. E se eu puder deixar alguma palavra para ele, eu deixo, né? Mas eu conversando com eles ali sobre o filme, eu perguntei: vocês acham que o filme é preconceituoso? Acho que eu já contei isso aqui para vocês, né? Vocês têm que me alertar, porque velho, assim, da minha idade, esquece que já contou. Né? E eu perguntei para eles: vocês acham que o filme é preconceituoso? Que o Mel Gibson é antissemita, contra os judeus, por isso que ele apresentou, fez um filme tão forte assim, sobre a paixão? Aí um fez assim, com a cabeça, assim, mais ou menos, o outro: eu achei. Aí eu disse: pois é, eu achei que ele foi muito forte, mas não foi contra os judeus. Ah, o senhor acha que ele não foi forte contra os judeus? Não, não. Não foi. Ele foi forte contra os judeus, contra os romanos, mas especialmente contra mim e contra vocês. Porque a culpa não foi dos judeus, nem dos romanos. Ele morreu por causa dos meus pecados. Desmanchou. desmanchou. E um deles fez assim, ou um judeu fez assim. Ninguém, creiam nisso, queridos. Ninguém pode contra a verdade. Ninguém. E nós precisamos saber disso. Quando nós resolvemos fazer aquilo que o nosso irmão que pregou aqui para nós, eu estive no retiro lá também, mas eu gostei muito da palavra dele no sábado aqui, quando ele nos convida para a missão do jeito que ele convidou no sábado, o que move, o que nos move é, são duas coisas, uma dupla paixão. Isso é o que nos move, uma dupla paixão. A paixão pelos perdidos. E a paixão maior pelo Senhor. É isso que deve nos mover. E aí vocês podem ir assim, firmes. Não tenho receio. De onde vocês, às vezes, nem sonham que vai surgir uma resposta positiva, daí é que vem a resposta positiva. É interessante, sim. Você imagina o Felipe, aquele um dos sete, estava fazendo um trabalho maravilhoso na Samaria. Se vocês lerem ali, capítulo 8, de Atos dos Apóstolos, vocês veem que tudo que era desejável assim num trabalho de evangelismo aconteceu ali na Samaria pela influência de Filipe. Ele era o pregador, houve muitas conversões, houve muitos sinais e prodígios. Foi um tempo maravilhoso para a turma que tinha saído de Jerusalém e foram se reunir ali na Samaria. E aí Deus chegou e disse, agora sai daí e vai para o deserto. Mas Senhor, agora que está bom, eu estava com medo de começar isso aqui. E eles ouviram a palavra, agora que está... Não, ele não disse nada. Ele foi para o deserto onde Deus o tinha mandado. Chegou lá e ele encontra um eunuco. Um homem negro, e os judeus tinham bastante preconceito contra as pessoas negras. É o jeito mais incrível de evangelismo de que eu já ouvi falar. Porque ele começou a falar com o eunuco correndo do lado do carro. Vocês já viram isso? Evangelizar uma pessoa que está dentro de um... Não é um automóvel, evidentemente. Ele não ia correr do lado de um automóvel, mas um carro puxado a cavalos, né? Aí, ele está correndo do lado. Olha, eu acho que o Felipe era bem jovem, não? Correndo, né? Mas se Deus manda você correr do lado de uma pessoa que está fazendo apenas um exercício na rua... Aí você pode, especialmente os jovens aqui, não é? Ou alguém que está caminhando na rua. Aí eu já posso chegar perto. Se Deus me manda, tem que ir. Ah, o fato é que foi o primeiro evangelizado dentre os etíopes e uma igreja surgiu entre eles. História da igreja contada por José mostra direitinho que aquele homem evangelizado, que era um eunuco da rainha de Candace, dos egípcios. Ele foi levar o evangelho lá. Ele estava lendo o profeta Isaías. Olha, o Filipe fez uma pergunta. Tu entendes o que lês? Ele disse, mas como é que eu vou entender se ninguém me explica? Aí o Elias explicou. Não, o profeta está falando de Jesus, que há pouco morreu em Jerusalém e ressuscitou. Não podia esperar grande coisa daquele homem no carro. O que, que é importante? Evangelismo na Samaria ou falar com o eunuco? Resposta: as duas coisas. Onde Deus quer que você esteja. Amém? O que Deus quer que você faça? Aí o Pilatos está nas mãos de Deus. Né? Eles gritavam cada vez mais: crucificam. É interessante que há uma tradição na igreja cristã. Eu estou botando um título que ela não tem, mas estou botando cristão porque ela é uma igreja cristã, igreja cóptica. Surgiu em algumas regiões e existe até hoje, muito parecida com a igreja ortodoxa oriental, de que a esposa de Pôncio Pilatos, num dos evangelhos, diz que ela advertiu a Pilatos que não fizesse nada contra Jesus. Ele está nos evangelhos. Não no evangelho de Lucas, mas está nos evangelhos. E Mateus 27, vocês encontram referência a essa senhora. E na igreja cóptica aparece até o nome dela, Cláudia Prócula. Que foi canonizada como santa na igreja. Porque eles dizem que o Pôncio Pilatos se converteu mais tarde, levado pela mulher, que insistiu que ele havia condenado um inocente. É, a gente não sabe disso, mas no céu a gente vai saber. E nós temos uma promessa lá em 1 Coríntios 13, então saberei, conhecerei tudo como também sou conhecido. É, nós temos que ter essa fé, não é? Nós somos limitados mesmo, mas depois no céu não precisa de explicação de ninguém, a gente vai saber tudo. Ninguém vai explicar nada, não tem estudo bíblico no céu. Alguns dizem, mas não vai ter estudo bíblico no céu? Não, não vai ter estudo bíblico, não precisa. Felizmente, nada no céu. Não precisa de estudo bíblico. Precisa um homem limitado estar explicando para os outros. Não precisa. Mas o fato é que o Pilatos ouvira várias vozes. E ele ouvia a voz da sua mulher e a voz da sua consciência, declarando que não havia nenhum crime em Jesus. Ele se deixou levar pelos interesses dele, o procurador. O Sinédrio tinha um motivo baixo: desejo de prestígio e ganância. Jesus tinha dito que eles devoravam as casas das viúvas para retirar dinheiro das mulheres. A multidão foi levada por eles, e o filme mostra isso muito bem, né? A multidão nunca é coerente. E a multidão é sempre dominada pelas emoções, a volúvel. O Pilatos era covarde por interesses seus pessoais. Herodes era cheio de trevas e de maldade. Jesus tinha dito uma vez: ide e dizei àquela raposa, Ele se referia a Herodes. O Herodes do seu tempo, quando adulto, tinha o mesmo espírito daquele Herodes, o Herodes o Grande, o primeiro, que era chamado o Grande, né? Que foi quem mandou fazer aquela chacina das criancinhas na cidade de Belém, quando Jesus já tinha nascido, já era crescido, e ele mandou matar todas as crianças em Belém, desde 2 anos de idade para baixo. E Barrabás, que a multidão escolheu, era uma figura de quem? De nós, os discípulos. Ele foi substituído por Cristo. Só tem uma diferença. Ele foi substituído porque ele devia morrer e Cristo morreu no lugar dele. E nós devíamos morrer e Cristo morreu no nosso lugar. Mas nós morremos com ele. E a vida que agora temos, nós vivemos pela fé no Filho de Deus. E hoje, não tanto por causa que o assunto terminou, eu tinha uma opção de coisas ainda para falar, mas estou muito incomodado por essa gripe. Mas eu estou pronto para ouvir qualquer pergunta ou observação que os irmãos queiram fazer. Mas façam agora, né, para proveito dos outros. Né? Não é depois vir aqui, quando eu estou querendo sair, aí vocês vêm falar. Só o Caifás. Não, porque o outro era tinha sido o sumo sacerdote. E eles ficavam em Israel com a honraria de ter sido sumo sacerdote. Mas só com a honraria, já não tinha os poderes do sumo sacerdote, por exemplo. Esse Anás não podia entrar além do véu. Sim, porque o domínio romano ainda não tinha se estabelecido por tudo quando os judeus, em todos os aspectos. É preciso lembrar o seguinte, os judeus não eram fáceis. Os judeus abriam mão de muita coisa, mas não abriam de algumas. E eles não admitiam, nunca admitiram, a invasão do templo. Nunca. E os imperadores romanos foram tolerando isso, até que houve um que foi o maior perseguidor de cristãos, que também perseguiu, por tabela, perseguiu os judeus, que foi Vespasiano. Esse imperador foi terrível com os cristãos e também com os judeus. Os judeus foram sempre assim, e até hoje. Eles são ou muito perseguidos, ou muito elogiados, ou muito vítimas, e também muito culpados. Sempre foi assim com Israel. Se você conhece a história de Israel, você fica espantado. Na Europa houve duas senhoras, uma se chamava Corri e a outra Betsy, que protegeram os judeus. Corri ten Boom e a sua irmã, a Betsy, que morreu no campo de concentração. Eu sempre, quando termino a minha refeição, especialmente quando eu estou sozinho, eu conto para vocês, assim, da intimidade, né? Eu fico juntando os farelinhos de pão, tudo. Mas tudo, junto tudo e como todos aqueles farelinhos. Se tem uma colher por perto, eu vou botando todos os farelinhos numa colher e como aquele farelinho. E por uma só razão. Porque a Corre não tinha como alimentar sua irmã, senão com os farelinhos no campo de concentração. E a Corre morreu no campo. A Betsy morreu no campo de concentração. Elas fizeram um esconderijo secreto na casa delas, debaixo, atrás de uns armários, para poder esconder os judeus dos nazistas. Mas os judeus foram sempre assim, muito perseguidos e muito elogiados. Vocês sabem disso. Ainda no nosso tempo, no século passado, alguns homens mais, os homens mais eruditos, mais competentes, mais capazes, eram israelitas. Nós não podemos duvidar. Não é porque eu tenho o nome de Moisés que eu estou falando isso, não. Eu não tenho. E eu me orgulharia de ter se eu tivesse sangue judeu. Eu gostaria de ser judeu, mas não sou, não. Nem de origem. Os meus pais eram cristãos e minha mãe gostava muito desse vulto do Antigo Testamento e colocou aquele nome em mim. Eu não tenho nada de judeu, mas eu gostaria de ser judeu. Porque os judeus vão ter um espaço muito especial. E nas escrituras eles têm um espaço muito especial. Inclusive quando o reino se estabelecer. Não me perguntem detalhes, porque eu não gosto de conversar sobre escatologia. Mas eles vão ter um lugar muito especial. Alguma pergunta? Mais? É interessante que nós temos mais disso no Evangelho de Marcos, que é o menor dos evangelhos. Mas veja bem que o Evangelho de Marcos foi o primeiro dos evangelhos que foi escrito. E nós sabemos que Lucas e Mateus se basearam no Evangelho, fizeram como base dos seus escritos o Evangelho de Marcos. É claro que o Lucas diz que ele pesquisou, por exemplo, histórias sobre a infância de Jesus, o nascimento de Jesus, só o Lucas conta. E há tradição muito forte em Josefos de que o Lucas fez pesquisa junto à mãe de Jesus. O Mateus era um homem de letras e ele escreveu um evangelho tipicamente para dizer que Jesus é o Messias. Esse era o objetivo dele. E por isso também os sofrimentos de Jesus são mais contados em Mateus do que em Lucas. Mas os dois eram baseados em Marcos. E a gente sabe disso por um argumento irrefutável, que é um argumento dos eruditos que estudam estas coisas, linguagem, etc. É que o Evangelho de Lucas sempre concorda com o de Mateus quando os dois concordam com Marcos. E quando eles não concordam entre eles em alguma minúcia, é porque os dois se afastaram por tradição oral, ou seja, qual for o argumento, se afastaram do texto original de Marcos. Isso não quer dizer que eles alteraram o evangelho, mas que a fonte da qual eles receberam tinha outras influências e eles perceberam detalhes diferentes. E é por isso que nós não temos na Bíblia um evangelho, nós temos quatro. Devemos estudar não apenas Lucas, mas estudar os quatro evangelhos, né? E ler os quatro evangelhos. Mas o motivo é esse, não é? Que um é um evangelho mais conciso, um é um evangelho mais para os hebreus, e outro é um evangelho mais para os gentios, como é o caso de Lucas, e um outro, um evangelho de nível, vamos dizer assim, mais celestial, que é o evangelho de João, o último dos evangelhos a aparecer. A ordem em que esses evangelhos estão aqui não é a ordem em que eles apareceram. Primeiro, o evangelho é o de Marcos, aí mais ou menos pelo ano 47 a 49, por aí, os entendidos situam aí, evangelho de Marcos. Já o evangelho de Lucas e de Mateus vem bem mais tarde, aí por fim dos anos 50. E o de João, aí então, já mais pelo fim do século. Essa é mais ou menos a ordem, né? Como você sabe, o livro mais antigo do Novo Testamento, o de documento mais antigo que a gente tem, são dois textos que são considerados os mais antigos, e a Epístola aos Gálatas e a de 1 Tessalonicenses. São os dois que são considerados os mais antigos. Mas nem todos são unânimes, os entendidos não são todos unânimes quanto a isso. mas os dois primeiros livros escritos do Novo Testamento não são os evangelhos, são as epístolas de Gálatas e 1 Tessalonicenses. Alguma outra pergunta? Você está com o livro do Lutero aí? É porque a capa é parecida, por isso que eu pensei. Eu recomendei para os irmãos e continuo recomendando que os irmãos adquiram o livrinho barato, R$12,90. O importante é os 90 centavos, né? R$12,90 vocês encontram na Saraiva ou na Cultura. Hein? Não, nas Americanas se encontram mais filmes cristãos, né? Geralmente são ficções. Tem um livro sobre o Apocalipse que eu recomendo aos irmãos. Eu vou trazer depois o nome, que o ator é um dos mais famosos atores de Hollywood. Eu nem compreendi como é que esse homem fez aquele papel, como é que ele aceitou fazer. E ele fez, e fez muito bem. E alguém me disse que ele fez o filme e se tornou cristão. É sobre as visões do Apocalipse. Mas é um livro mais sobre a visão. Não é tanto a descrição nem tentativa de explicação do Apocalipse. Mas as visões do Apocalipse. É um filme. O Apocalipse. Só assim. Eu vou trazer o nome do ator. Porque se você... Não é nome de livro. Ah, o livro, mas eu já dei aqui. É O Cativeiro Babilônico da Igreja. Esse é direto de Lutero, século XVI, início do século XVI. O Cativeiro Babilônico da Igreja. Foi o primeiro texto que eu li, realmente, que eu li texto de Lutero. Eu já tinha lido muitas teses de Lutero, tinha lido sobre o pensamento luterano, que é muito baseado em Paulo, até um pouquinho extremado em Paulo. Lutero era bastante extremado, chegou a chamar a epístola de Tiago de epístola de palha, não é? Nós não temos que esconder nada. Ele chamava a epístola de palha, porque não fala da fé, fala das obras. Hein? Stroll. De palha. Por uma razão simples. Na eternidade não conta tempo, não existe tempo. Geralmente nós temos, isso eu já tenho falado várias vezes aqui, respondendo a várias perguntas, que sempre vai para aí, porque não é fácil para a nossa mente. Nós somos pessoas do tempo, e nós não conseguimos compreender nada fora do tempo. Então, quando eu falo antes na Escritura ou depois, nós sempre pensamos historicamente. Primeiro assim, depois isso, depois aquilo, depois isso, depois aquilo. E depois vai ser assim, assim. O que é que vem primeiro? Vem o arrebatamento, vem isso, vem aquilo. Então, nós ficamos pensando assim, numa certa sequência de fatos históricos, segundo a nossa mente pode compreender. Mas quando você fala espiritualmente, não existe tempo. A eternidade, Jeremias, não é um tempo sem fim. A eternidade é o contrário do tempo. É muito interessante. Quando você vai a fundo nas Escrituras e começa a pensar, eu vou usar uma palavra que eu não gosto de usar, mas vou usar. Quando você começa a pensar teologicamente, você chega à conclusão de que depois da nossa partida, nós entramos na realidade ao contrário do tempo. É por isso que quando você abre o Apocalipse, você lê assim, o Cordeiro de Deus, que foi morto antes da fundação do mundo. Eu pergunto para vocês assim, Deus tem passado? Então, eu estou falando, dentro da estrutura da nossa mente, Deus tem passado? Não tem. Não tem, porque Ele é Deus. E nós temos uma resposta fácil para essa pergunta. Deus não tem passado. Ele é. E futuro? Deus sabe tudo do futuro? A resposta qual é? Sabe tudo. Sabe do futuro. Tudo. Senão não é Deus. Ele sabe tudo. Então já aconteceu. Porque Ele sabe tudo. Vocês estão vendo como a nossa mente é? Essa é a nossa mente. E nós temos que confessar isso. Essa é uma coisa que nós temos que confessar todos os dias para o Senhor. Senhor, ensina-me a contar os meus dias de tal maneira que eu alcance coração sábio. Porque é só isso que interessa. Só isso. Todo o segredo da vida do cristão é ele conhecer espiritualmente as coisas. Paulo chega a dizer assim, eu não vim entre vocês em sabedoria de palavra, de conhecimento, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Fim. Ponto final. A sua mente é importante, mas é só um instrumento. Eu de vez em quando fico com uma dor muito grande na nossa reunião congregacional. Porque eu percebo que alguns na congregação... Eu não me preocupo muito com os adolescentes e os jovens, porque eles vão chegar lá. Mas com um número grande de adultos que querem entender com a sua mente. Não vão entender. O Evangelho não é para entender com a mente. Isso é por revelação. Vejam bem, nós vimos há pouco Jesus falando para um apóstolo dele, tu és bem-aventurado, porque não foi. O que que não foi? A carne e o sangue. O que que é carne e sangue, gente? Cérebro, evoluções, circunvoluções cerebrais e o sangue que corre pelo nosso cérebro, pelo nosso corpo. Não foi a carne e o sangue que então revelou, mas o meu Pai está nos céus. Todo o segredo é esse. Por isso que aqui nós conhecemos em parte. Ponto. Não é Paulo quem diz isso. Não é esse Moisésinho aqui de nada. É Paulo quem diz isso. Agora conheço em parte. Ponto. Então eu conhecerei como também sou conhecido. Ponto. Não, fora do tempo. É. Ele escreveu do jeito que dava para escrever, né? Aliás, esse filme que eu estou dizendo que eu vou trazer o nome do ator, porque se eu disser assim, o Apocalipse, tem N filmes sobre o Apocalipse por aí. Mas esse das visões é muito interessante. Eu vou trazer com o nome do ator, porque aí vocês vão procurar desse ator. Não autor, desse ator. Que é quem faz, é um famoso, mas, hein? É esse mesmo, Richard Harris, esse mesmo, um inglês. Acho que ele não é americano, acho que ele é inglês. E esse é um ator muito especial.